Ok, então nós estamos em 2 Reis 2. Estamos falando sobre o que nós chamamos, essa palavra não tem na Bíblia, fala que Elias foi levado, às vezes usa a palavra trasladado, principalmente com Enoque, né? Trasladado. Nós, às vezes, usamos a palavra arrebatamento. Então, foi quando Elias foi levado embora. E tem duas coisas importantes nessa história. Uma é que Elias foi levado embora. Falamos alguma coisa sobre isso, falamos sobre o redemoinho, sobre a presença de Deus na última aula. Mas o outro foco, além do fato de que Elias foi levado embora, o outro ponto importante na história é a vida de Eliseu, ou que nós podemos chamar a passagem da unção. Eliseu quase não apareceu na história até aqui. Nós temos a história do chamado dele e depois ele aparece novamente nesse capítulo 2. E o fato significativo aqui, eu até poderia dizer, se você for ler a história, assim, o que que está ressaltando mais, o que que está aparecendo mais nessa história, é mais do que, eu até diria, mais do que o fato de Elias ser levado embora. O foco da história é Eliseu, porque ele que vai dar continuidade no trabalho que Elias começou. Então, hoje nós vamos falar principalmente sobre isso. Não vamos falar muito sobre Elias, redemoinho, fogo. Nós vamos falar sobre Eliseu hoje, no sentido da passagem da unção. Elias foi um homem tremendamente ungido. Um homem de Deus, temos já há algum tempo, nós estamos estudando a vida dele, o significado da vida dele, mas ele vai embora. E muitas pessoas não sabem, né? A maioria, a grande maioria, não sabe quando vai embora, não é verdade? Eu não sei, você não sabe, a gente não sabe quando vai embora e é muito melhor que seja assim, concorda? Muito melhor que seja assim. A gente não pode saber, né, não devemos saber quando nós vamos embora, porque isso traria várias situações, né? Por mais que a gente queira ser dedicado a Deus, se eu sei que eu vou embora daqui 20 anos, durante uns 18 anos mais ou menos, eu vou ficar meio relaxado. Aí nos últimos dois eu vou dar uma caprichada maior. Então é muito bom a gente não saber quando a gente vai embora. Mas Elias não sabia provavelmente quando, mas ele sabia que não ia passar pela morte. A gente percebe sinais disso. E nessa data, nesse momento que conta a história, ele já sabia que Deus ia levá-lo embora. E não só ele, mas Eliseu sabia e aqueles filhos dos profetas, os discípulos dos profetas, sabiam também. Então, nós temos essa situação, mas a coisa mais importante na história é o fato de que Elias não terminou a sua obra. Então, a gente quer pensar um pouquinho sobre isso. Um tempo atrás, assim, não faz muito tempo, nós fizemos uma edição da revista Impacto chamada Preparando a Próxima Geração, que fala exatamente sobre isso. E até mesmo essa penúltima edição, que fala sobre as mães, tem um artigo, não era o tema de capa, mas tem um artigo que fala sobre isso também. Então é um assunto muito importante, como preparar a próxima geração, como passar a obra que Deus começou, que Deus está fazendo, para alguém que vai dar continuidade. Num sentido, todas as gerações são incompletas. A obra que Deus vai fazer é longa. A história de Deus não é começo, meio e fim na minha geração. Muito pelo contrário. A história de Deus começou lá atrás. A Bíblia fala exatamente sobre isso. Sobre a história do plano de Deus aqui na Terra, e como foi dando continuidade. Então, toda a história da Bíblia é uma história de continuidade, de passagem de uma geração para outra. Agora, nem todas as gerações, ou nem todos os ministérios, têm uma passagem tão clara como nós temos aqui. Então, até coloquei aqui ó, alguns exemplos, os exemplos mais marcantes, mais importantes do Velho Testamento. Quais foram os outros exemplos, que um é o próprio Elias Eliseu, o terceiro aqui, né? Mas os outros dois exemplos que aconteceram antes dessa época foram Moisés e Josué. E depois Davi e Salomão, ok? São esses os três maiores exemplos, mais claros do Velho Testamento, de como se passou a unção, como se passou o bastão, como se passou a continuidade para uma outra pessoa. E até mesmo a gente tem exemplos negativos de pessoas que não passaram e que deviam ter passado. Por exemplo, tem um exemplo muito claro, negativo, que foi o sacerdote e juiz Eli, no começo de 1 Samuel, que ele era um homem de Deus, verdadeiramente um homem de Deus, mas ele não passou para os filhos, e foi por isso até que Deus permitiu, Deus pronunciou até juízo sobre a casa dele por causa disso. O próprio Josué não deu continuidade depois dele. Ele foi uma continuação, mas ele não deu continuidade. Então, depois de Josué, na Bíblia vem... Qual que é o livro que vem depois de Josué? Juízes. Depois de Josué, vem Juízes. E o que, que é o livro de Juízes? Um dos piores períodos na história de Israel. Logo depois de Josué. Josué, ele tem ele faz um discurso no final do livro de Josué, ele chama o povo para servir a Deus, fala assim, eu estou servindo a Deus com minha família, vocês precisam decidir. Ele tentou fazer com que a geração assumisse o encargo, mas ele não preparou líderes, pelo menos pelo que nos parece, ele não preparou líderes, ele não passou o bastão para uma outra pessoa. Então a gente tem exemplos negativos, em que deveria ter passado, e tem alguns exemplos positivos, e podemos também dizer que nem todas as épocas, nem todos os ministérios, isso fica tão claro. Mas o princípio é muito importante. O plano de Deus é muito maior do que uma geração, ou um ministério, ou uma pessoa, ok? O plano de Deus é muito maior. Deus não está interessado, é preciso entender, eu espero que você consiga entender o que eu vou falar. Deus não está interessado em simplesmente mostrar para você o plano que ele tem para a sua vida, num sentido assim individual e desligado do plano dele. Né, tem um livreto que nós temos na editora, que chama Visão, que mostra isso bem claro, que a vontade de Deus para a sua vida só faz sentido dentro do plano total de Deus. Deus é Deus, ele seria capaz disso, mas eu vou fazer uma afirmação meio assim. Imagina a dificuldade que Deus teria. Estou fazendo uma comparação meio fora, porque Deus é capaz de fazer isso também. Mas imagina a dificuldade que Deus teria de formar um plano independente e autônomo para cada um de nós, não só nós que estamos aqui, mas todo mundo que está na Terra e todo mundo de todas as épocas. Deus fazer um plano totalmente diferente. O plano que eu tenho para a vida do Egino é assim, assim, assim. Ele faz todo um plano, mas não tem nada a ver com os outros. É um plano individual, para que ele seja feliz, para que ele tenha sucesso, para que ele seja um homem temente a Deus e a família dele, assim, mas tudo assim, só ele. Não. O objetivo de Deus, ele tem interesse em cada um de nós individualmente, mas o interesse de Deus é para o plano dele. Deus tem um alvo. E a minha vida vai ser abençoada na medida em que eu faço parte do alvo dele. Tem muita gente fazendo campanha e orações e buscando e recebendo. Né? É assim, eu ia falar, eu não sei se eu falo assim, o melhor ou o pior. Né? O melhor ou o pior é que Deus responde essas orações e muita gente é abençoada, né? A mídia, rádio, televisão, livros, está cheio de testemunhos de pessoas, eu encontrei com Jesus e tudo que não estava dando certo na minha vida passou a dar certo, hoje eu sou uma pessoa feliz. E quando fala assim que é uma pessoa feliz, o que, que é a medida da minha felicidade? Que a minha vida financeira ficou boa, que a minha vida de saúde ficou boa, que os meus relacionamentos dentro da minha família ficaram bons. E essa é a medida da minha felicidade. E ninguém fala assim, eu encontrei o meu lugar para contribuir com o propósito de Deus. Eu não escuto isso. Eu fico prestando atenção, mas eu não consigo escutar alguém falando, a minha vida estava perdida, não tinha sentido, mas agora minha vida tem sentido, porque agora não existo para mim mesmo, eu não trabalho para mim mesmo, eu trabalho para o propósito de Deus. Entendeu? Então, o propósito de Deus é muito maior do que uma vida, muito maior do que uma geração, e, como eu falei, nem todos os ministérios, as vidas, fica tão claro isso. Mas num sentido, todos os ministérios, todas as gerações, todos os homens que Deus usou são incompletos, porque ninguém, não só a vida, o plano de Deus é maior do que a minha vida, no sentido assim da minha felicidade, dos meus propósitos pessoais, mas o propósito de Deus é maior do que a extensão da minha vida. O plano de Deus não começou comigo, correto? Não começou comigo e não vai terminar comigo, nem na minha geração. Agora, essas vidas aqui mostram isso de uma forma bem clara, só rapidinho, vocês conhecem a história, então só para ilustrar esse princípio. O que ficou incompleto? Porque, olha, Moisés, para pegar um homem e dizer que foi incompleto, e falar Moisés é quase que um abuso, né? Quase que um desrespeito, né? Porque Moisés era um homem... Gente, se tinha um homem completo, ele ouvia de Deus, ele tinha equilíbrio, ele tinha sido mudado no caráter dele, ele levou toda uma multidão, ele enfrentou faraó, um rei assim, de outro país, ele dirigiu o povo de Deus, assim, ele tinha dons, ele era profeta, ele era mestre, assim, gente, Moisés era um homem muito completo, mas o que, que ficou incompleto? Na missão, na vida de Moisés. O que ficou incompleto? Ele não entrou na terra, que aliás deixou ele muito frustrado. Né? Ele ficou, a Bíblia diz, do jeito que conta a história, tem uma parte em Deuteronômio que ele reconta, né? como ele falou com Deus, porque todos os livros foram escritos, compilados por Moisés. Mas quando conta essa história em Números, não fica tão claro. Depois, quando o próprio Moisés reconta para a nação de Israel, anos depois, ele dá alguns detalhes que não tinha dado antes. E ele não fala assim tão claro, mas nas entrelinhas, você percebe que ele tinha tanta intimidade com Deus que ele discutiu com Deus. Ele discutiu com Deus. E ele ficou falando e falando e falando com Deus. Deus, porque Deus falou com ele, né? Não, quando o povo murmurou, ele não fez o que Deus mandou. Deus falou assim, fala a rocha e vai dar água. E ele pegou a vara, bateu na rocha e ainda falou assim, eu preciso pegar água para vocês, sua nação de rebeldes, murmuradores. Então, ele demonstrou uma ira que nesse momento, que Deus tem momento que ficou muito irado, teve momentos que Moisés aplacou a ira de Deus, olha que contradição. Mas nesse momento, Deus não estava irado e Moisés ficou irado. E ele transmitiu uma imagem de Deus que não era verdadeira. Então, nesse momento... Deus falou com ele, por causa disso, você não vai entrar na terra. E Moisés ficou discutindo com Deus. Deus, mas não é justo. Chegar até aqui e não entrar na terra não é justo. Olha quanta coisa. E eu não sei se você tem esse tipo de pensamento quando você lê a Bíblia, mas eu quando leio a Bíblia e leio essa parte, eu sou tentado a falar assim, Deus, eu acho que o senhor foi meio pesado com ele. Eu acho que não devia ter sido tão pesado, podia ter dado um castigo, né? Senta aqui e pensa um pouquinho. Podia ter dado um castigo mais leve, mas não entrar na terra. Tudo que Moisés tinha feito pela direção de Deus era para entrar na terra. Então, isso aqui ficou muito claro. Moisés deixou uma obra incompleta. Incompleta. Então, precisava de alguém para assumir o lugar e para dar continuidade. Então, isso fica muito claro, muito forte na vida de Moisés. E na vida de Davi? O que ficou incompleto na vida de Davi? Davi também foi um homem de grandes realizações, muitas coisas ele fez, né? Você pode fazer uma lista enorme de coisas que Davi fez, que Davi cumpriu, né? na geração dele. Tem até um versículo em Atos, né? Que fala que Davi tendo servido a Deus na sua geração, quer dizer, assim, dando a ideia assim, de que ele fez o que devia fazer na geração dele. Então, Davi também é um homem que tem muitas realizações, mas teve uma coisa que ficou muito incompleta e o próprio Davi ficou também sentido com isso, também ficou, ele ficou triste. Você percebe assim, eu queria mostrar, isso aqui é uma coisa que fica assim, é tão incompleto que a pessoa pensa, gente, eu estou fazendo uma casa e só subi as paredes, ficou faltando o telhado. Gente, isso me dá realização? Eu não fiz a casa. Ah, mas você fez muita coisa, você colocou os alicerces, levantou as paredes, tem piso, tem um monte de coisa, mas não tem o telhado. Não dá para usar a casa. Entendeu? É tão incompleto, assim, tirar o povo do Egito, vocês entendem isso? Tirar o povo do Egito e largar no deserto e ir embora, morrer. Moisés não viu o povo entrar. Deus ainda deu uma concessão assim para Moisés. Falou assim, olha, vou deixar você ver a terra. Vou deixar você ver a terra. Suba lá no monte e veja a terra e morra. Dá uma olhada na terra e morra. Então, tá bom, senhor, estou aqui, vou morrer. Então, ele pôde ver a terra, mas ele não viu o povo entrar na terra. Né? Ele viu a ocasião, assim, esse drama é muito forte, né? Porque ele viu os 12 espias entrando na terra, ele não foi junto com eles, né? Mas né, ele viveu essa experiência, os 12 espias que foram para a terra, trouxeram aquelas uvas, né? Se o cacho gastava 2 homens para carregar, imagina cada uva, né? Devia ser quase que uma fruta assim, em si, né? Ele viu aquelas uvas, ele viu o que tinha na terra prometida, ele viu que Deus poderia ter levado o povo naquela época e esperou mais 38 anos para todo o povo morrer. E não entrar na terra, gente, é muito difícil. E Davi, o que, que Davi faltou? O templo, a casa para Deus, né? E isso aí era o sonho dele. Foi Davi, não foi nenhuma ordem de Deus. Foi Davi que pensou que, né? Foi, logicamente, foi Deus que plantou isso no coração dele, mas do jeito que a Bíblia conta, foi uma coisa que Davi sonhou, que Davi falou assim, poxa, eu estou aqui, uma casa boa e Deus não tem casa. Então, esse sonho que nasceu no coração de Davi, e depois ele gasta os últimos anos da vida dele preparando tudo, ele recebe de Deus a planta da casa. Então, você também tem um drama muito grande com isso, que Davi, ele queria fazer a casa, e Deus falou assim, também foi... Não tem uns momentos que é duro ser pai? Quando a Bíblia, Deus como pai, ele é a figura de pai e mãe, né? Então, assim, é duro ser pai, ou pai e mãe, né? pai ou mãe. É duro poder, é duro ter que falar algumas coisas. Né? Tem um momento que você fala assim, você não pode. E é para o bem. Né? Lógico que Deus não erra jamais. Então é para o bem, mas Deus fala com Davi, você não vai fazer a casa. Você acha que Deus não sente a dor no coração do filho? Você acha que Deus não sente Davi? Puxa, né? Bom, Davi não sofreu tanto, eu vou falar por quê, né? Davi não sofreu tanto em 2 Samuel 7, porque no dia que Deus falou com Davi, você não pode fazer a casa, Deus falou tantas outras coisas boas, né? Deus falou sobre a continuidade da casa dele, falou que o plano dele para frente, que Davi, depois ele entra na presença de Deus e fala com muita gratidão no coração. Então, foi duro para Davi, mas ao mesmo tempo Deus mostrou muita coisa boa. E finalmente, Elias, que nós estamos vendo agora, Elias, ele também não terminou a sua obra. O que, que Elias não terminou? Que nós já falamos isso várias vezes. O que, que Elias não terminou na obra dele? Ele tinha que ungir o rei sobre Israel, o próximo rei sobre Israel, e ele tinha que ungir o rei sobre a Síria. E não era só esses dois atos isolados. Porque Elias veio com uma missão para trazer o povo de Deus de volta para ele. Okay? O povo que estava afastado dele, ele veio para trazer o povo de volta para Deus. Mas isso implicava, assim, para isso acontecer, ele tinha que tratar com os líderes. Você pode servir a Deus independentemente dos líderes. Hoje e naquela época também. Porque apesar de Acabe e Jezabel, tinha quantas pessoas? Tinha 7.000 pessoas que não tinham dobrado o joelho a Baal. E depois disso, eu acho que tinha mais. Porque quantas pessoas viram Deus agindo? Não é possível que algumas daquelas pessoas não se voltaram, aumentaram o número de 7.000. Então você pode servir a Deus mesmo que os líderes não sirvam. Mas para Deus cumprir o seu propósito, para que ele chamou Israel, para que ele formou a nação de Israel, para Deus terminar a sua obra, ele precisa de líderes. O governo faz parte do propósito de Deus. Então Elias tinha um trabalho para fazer, para trazer o povo, mas também para tratar com os líderes. Ou os líderes voltam para Deus, ou vai acontecer o juízo de Deus. E o que a gente vê na vida de Elias é que realmente veio o juízo de Deus. Até no capítulo anterior nós vimos o filho de Acabe que morreu por causa do juízo de Deus. Então, a unção de Jeú como rei de Israel e a unção de Azael como rei da Síria, que eram a parte da obra de Elias que ele não tinha completado, fazia parte dessa obra de Deus para terminar com a apostasia. Nós sabemos pela história que não acabou completamente, mas nós vamos ver mais na frente agora com Eliseu, que quando Jeú é ungido, ele é uma história bem cheia de sangue, né? Uma história meio difícil da gente ler, mas é ao juízo de Deus sobre, não só sobre os reis, mas sobre todo o culto a Baal. Quando Jeú termina a obra dele, então eu quero, só estou falando isso lá na frente para entender que Eliseu completou a obra. Josué completou a obra de Moisés. Salomão completou a obra de Davi. E Eliseu completou a obra de Elias. Então isso é muito importante. Vocês podem falar assim, mas o que isso tem a ver comigo? Gente, tem tudo a ver conosco. Você quer fazer a vontade de Deus na sua vida? Você busca a vontade, o plano de Deus para a sua vida? Então, nós não caímos de paraquedas nesse momento de história. Nós fazemos parte de uma história, uma continuação. E por isso, todas as pessoas, não é só pastor, ou pregador, ou seminarista, todas as pessoas que querem ser úteis na obra de Deus, que querem ser parceiros com Deus na sua obra, precisam conhecer pelo menos um mínimo de história da igreja, história do povo na Bíblia, que é o que nós estamos fazendo há 15 anos, né? Nós estamos estudando a história do povo de Deus no Velho Testamento, mas nós precisamos estudar a história da igreja também. Isso, entendeu? Isso não é uma coisa, uma exclusividade para algum líder, alguém que quer ser muito teólogo, muito líder, não. Isso é uma coisa que deveria fazer parte de todo o nosso conhecimento. O que que nós estamos fazendo no século 21? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Isso é importante, amém? Não posso parar nisso, mas é muito importante a gente entender o que nós estamos falando é como nós vamos entrar no plano de Deus para a nossa vida. Como nós vamos entrar? Nós temos que ter a unção de Deus, nós temos que buscar de Deus, mas nesse caso, e em muitos casos, nós precisamos pegar a unção da geração anterior. A geração anterior, Elias, então agora nós, assim, falando especificamente sobre Elias, Eliseu, como nós vimos domingo passado, Eliseu, ele tinha algo, ele estava quietinho, quem sabe 10 anos, a gente sugeriu, né? Talvez fosse 10 anos, depois do chamado de Eliseu até esse momento aqui. Não aconteceu nada com Eliseu, nada. Eliseu ficou fazendo o quê? Duas coisas, lembra? Quem estava aqui domingo passado? Servindo e esperando. As duas coisas que a gente mais adora fazer na vida. Esperar e servir. É o que eu sempre sonhei. Deus, olha que maravilhoso. Meu sonho é esperar e servir. Né? Coisas terríveis, mas algo estava dentro dele que deu força para ele fazer as duas coisas. O que que era? Ele recebeu um chamado. Ele tinha um alvo, ele estava esperando, mas esperar sem objetivo, sem perspectiva, isso é, se torna impossível. Você vai acabar fazendo outra coisa. Se os discípulos de Jesus não renovassem a visão, eles iam voltar a pescar, lembra? Jesus morreu, eles perderam o rumo das coisas, não tinham entendido a ressurreição, não tinham entendido a sequência. Ah, vamos pescar. Que era isso? Não era um passatempo para esperar a próxima coisa que Jesus ia fazer. Vamos pescar significa assim, vamos largar tudo, vamos largar a nossa esperança e vamos voltar para a vida anterior. Então, quando você não tem perspectiva, você volta, você desiste, você abandona. Mas quando você tem um alvo como Eliseu, ele esperou 10 anos, podia esperar mais tempo, servindo, mas esperando porque ele tinha um foco, ele tinha um objetivo, um dia vai acontecer. E você tem muitos exemplos na Bíblia, né? Como Simeão no templo estava esperando, como José de Arimateia estava esperando o reino de Deus. Né? Tem muitos exemplos na Bíblia que nem fala muito sobre a vida deles, mas eles estavam esperando. A esperança, no Novo Testamento fala, nós somos salvos na esperança. Então, nós somos salvos pela fé, mas nós somos salvos também pela esperança, porque não é só crer no que Jesus já fez, mas é ter esperança e expectativa para aquilo que Jesus vai fazer. Então, na nossa geração, seja qual for a sua idade, se você realmente é da nova geração, jovem na idade, ou se você ainda, você já tem uma idade maior, não importa, nós estamos aqui esperando o que Deus quer fazer antes da volta dele, e nós precisamos entrar nessa geração, nós precisamos entrar na unção de Deus. Então, só citando aqui no Novo Testamento, os outros exemplos de passar para a próxima geração, isso aqui é bem interessante, porque é diferente de qualquer outro exemplo, até esse exemplo que a gente tem de Paulo e Timóteo, eu pus Timóteo, mas Timóteo aparece um pouco mais, mas outro filho na fé de Paulo era Tito. Então, você pode até incluir os dois nomes, né? Timóteo, Tito e possivelmente outras pessoas que Paulo investiu a vida, né? Mas o que a gente tem mais conhecimento é Timóteo, que ele chama o filho na fé, que ele fala assim, como você recebeu de mim, passa isso para outras pessoas, ele fala, né, em 2 Timóteo 2. Então, isso também é uma passagem mais individual. Agora, Jesus, ele mostra uma coisa totalmente nova, que é passar para um grupo, para um coletivo. Jesus passou a missão dele. Agora eu pergunto para você, todas as pessoas aqui, nós estamos mostrando que foi incompleto. Você pode dizer que a obra de Jesus foi incompleta? Cuidado com a resposta, não é tão óbvio como você pode pensar, né? A obra de Jesus para nos salvar, o que ele fez na cruz foi completo. Mas o que Deus queria fazer na terra, através da nova aliança, Jesus deixou completo? Não, ele não deixou completo. Ele ficou só 3 anos e meio, foi embora e falou em João 17, agora, Pai, eles vão continuar, eles vão ser o que eu fui, eu neles e o Senhor em mim, né? Toda aquela união, a unidade e completando a missão de fazer o nome do Pai conhecido na terra e assim por diante. A obra não está completa, senão Jesus já tinha voltado e teria implantado o reino. Então a obra de Jesus também não foi completa nesse sentido, mas quando a gente fala com Jesus, a gente tem que falar com muito cuidado, não é mesmo? Para não dar qualquer ideia de que ele não fez uma obra completa. Mas nesse sentido, todos eles foram completos. Moisés cumpriu a missão dele. Davi cumpriu a missão dele, ok? Elias cumpriu a missão dele. Então Jesus, muito mais, de uma forma muito mais abrangente, cumpriu a missão dele naquele momento, mas a obra de Deus, é nesse sentido que nós precisamos, a unção precisa continuar passando. Se nós, na nossa geração, tivermos que começar do zero e buscar a Deus, Deus, o que o Senhor quer? Nós não vamos levar a obra de Deus adiante. Então nós precisamos pegar o que Deus já fez e levar adiante. Não é só conhecer a história da igreja. Eu preciso participar. Jesus já fez muitas coisas no século passado, no século 20. O que ele já fez? Ele restaurou ensinamentos, ele restaurou ministérios, ele derramou o Espírito Santo. Eu estou experimentando isso na minha vida, porque se eu não pegar até onde Jesus nos levou, eu não vou conseguir levar adiante. Eu vou começar uma nova obra de Deus, mas sem ter o que ele já deu para a igreja? Não, isso não vai funcionar. Entendeu? Então nós precisamos pegar o que Deus fez, o que Deus já fez, justificação pela fé, santificação, tantas coisas que Deus tem feito no passado, temos que pegar essas coisas e ajuntar e passar daí para frente, ok? Então, agora queremos só pensar um pouquinho sobre esses dois itens, né? Quem está com o esboço, né? Nós estamos na letra B aqui, né? Que é a passagem da unção de Elias para Eliseu, ok? Mas, eu faço o esboço quando estou começando a estudar, depois eu vou aumentando, porque quando eu faço o esboço, eu não faço ideia do que Deus quer enfatizar ainda, assim, isso cada semana eu fico meditando e buscando mais entendimento. Então, por isso, assim, na apostila da Maristela, o esboço tem mais 5, 6, 7 folhas depois da folha do esboço, né, porque vai aumentando. Então, esses pontos aqui seriam dentro da letra B, ok? Assim, estamos falando sobre como Elias passou a unção para Eliseu. Então, não vai caber aqui, mas eu só coloquei esses dois tópicos para vocês entenderem o que nós estamos falando, mas eu vou colocar alguns subtópicos em cada um, tá? Então, como formar o sucessor? Ok, como que Elias, isso não é uma responsabilidade só do antecessor, né? do pai espiritual, né? Do discipulador, né? Assim, não é só a responsabilidade dele, mas vamos pensar rapidamente sobre alguns aspectos desse ponto. Como que o sucessor é formado? De onde que veio Eliseu? Como é que Elias pode ir embora e ter assim, não, eu não completei minha obra, mas ao mesmo tempo ele pode ir embora em paz, sabendo que o que Deus mandou fazer vai se completar. E isso traz muita humildade, eu quero enfatizar esse ponto. O grande objetivo da minha vida não é ser realizado, apesar de tudo que nós ouvimos no nosso mundo hoje. Você precisa ser feliz. Se seu casamento não está bom, largue esse casamento e comece outro. O importante é ser feliz. Não é essa a mensagem de hoje? Né? E, na verdade, é um passinho. A gente fala assim, não, eu sou cristão, eu creio na aliança, no casamento, eu não faria isso. Mas na igreja, eu estou junto, eu tenho aliança com algumas pessoas, mas eu largo essa aliança e começo outro sem precisar de muita coisa, não tem problema nenhum. Mas qual que é a diferença? Compreende o que eu quero dizer? Não é assim, a gente continua com a mentalidade errada. Qual que é a mentalidade? O importante é o meu ministério. O importante é a minha realização. O importante é eu ser feliz. Isso não é o que Deus está procurando. Aí você vai dizer, o quê? Deus não quer que eu seja feliz? Deus quer que eu seja infeliz? Deus quer me mandar para a África, quando eu não quero ir para a África, eu vou ser infeliz, mas eu vou glorificar Ele lá? Não, né? Como John Piper diz, Deus, eu gosto muito dessa frase, né? Alguns que conhecem, né, John Piper, né, pela internet, pelas coisas assim, Deus é mais glorificado quando? Alguém conhece essa frase? Não é um versículo bíblico, tá? Mas é uma verdade, eu creio nessa verdade. Deus é mais glorificado quando eu sou mais feliz. Acho que eu não estou repetindo exatamente, talvez no contexto total. Mas a ideia é a seguinte, Deus não vai ser glorificado por minha tristeza. Deus não vai ser glorificado por minha frustração. Tem que carregar a cruz. O verdadeiro discípulo Jesus tem que ser um infeliz, um frustrado. Estou entregando tudo para o Senhor Jesus. Estou super frustrado, mas eu estou entregando. Isso não glorifica a Deus. Quando que Deus é glorificado? Quando você faz isso com alegria e gozo no coração. Amém? Então, mas o que eu quero dizer é, o que Deus está procurando, o objetivo de Deus, e portanto deve ser o nosso também, não é a minha felicidade. O grande segredo, é ruim falar isso porque você já fica com isso na mente, então não sei se eu devia falar, mas já que eu comecei eu vou terminar. Né? É mais ou menos assim, você não deveria contribuir, dízimos, ofertas, né? Você não deveria contribuir pensando num retorno, concorda comigo? Apesar de tudo que você fala hoje, não deveria ser assim, ok? Você deveria dar para Deus sem pensar em retorno. Só que a Bíblia fala que se você der para Deus, Deus vai te dar muito mais. Quem está falando isso hoje não está falando mentira, está na Bíblia. Então como é que eu faço? Né? Eu conheci umas histórias nos Estados Unidos, mas agora tem bastante história aqui no Brasil. Né, de gente que está entrando na justiça, vocês devem saber dessas histórias, tem aqui de americana, né, quem trabalha no fórum às vezes fala assim, ah, tem um processo lá, está correndo na justiça de alguém que entrou lá com processo contra a igreja, porque a igreja prometeu isso, isso e isso, se eu desse, né, uns valores lá, e como isso não aconteceu, eu agora vou querer meu dinheiro de volta, né? É absurdo isso, não é? Mas quem estava dando com essa intenção, estava errado desde o início. Mas é errado dizer que quando você dá para Deus, Deus dá muito mais? É verdade, isso é uma coisa que acontece, só que não deve ser sua motivação. Caramba, né? Eu não consigo entender isso, mas a motivação é outra. Então a mesma coisa com a felicidade, quando você dá tudo para Deus, você não pode estar fazendo isso para ganhar felicidade. Se você está fazendo para ganhar sua felicidade, você não vai receber o que Deus prometeu. Mas quando você dá para Deus, para fazer Deus feliz, Deus fala assim, mas é claro que eu vou fazer você feliz também. Aliás, é o motivo, a razão da nossa existência. Quando nós nos doamos para Deus, amor ágape, todas aquelas coisas que a gente aprende sobre a natureza de Deus, sobre a Trindade, tudo que você faz para se doar a Deus, para doar sua vida a Deus, esse é o motivo pelo qual nós fomos criados. É como você pegar um carro que foi criado para viajar, para movimentar e tentar fazer uma outra coisa com aquele carro. Não vai dar certo, o carro não fica feliz, né? Porque ele está sendo usado para uma coisa que não foi. Pega um carro e começa a puxar como se fosse um trator. O carro não foi feito para ser trator. Então, quando você usa o carro como trator, o carro fica infeliz, né? E quando você usa o carro para aquilo que ele foi criado para ser, ele fica feliz, quer dizer, ele está cumprindo a função. E quando a gente se doa para Deus, a gente tem uma alegria, não é nenhuma coisa que Deus nos dá, isso está embutido dentro de nós, isso está dentro da nossa programação. E quando você vive para a sua própria felicidade, você é infeliz. Quando você cobra do outro, quando você quer que o outro faça você feliz, quando você faz as coisas cobrando, você é o mais infeliz na face da terra. Você não foi criado para cobrar, para receber, você foi criado para dar. E quem dá nunca se dá mal. Quem se dá, se doa, nunca se dá mal. Porque isso é o que Deus nos criou para ser, e essa é a nossa função, né? Não sei nem onde, como é que eu cheguei nesse ponto aqui, hein? Caramba, me ajuda aí, onde que eu estava? Bom, vamos voltar aqui, né? Como se forma o sucessor? Então, Deus não está, acho que foi nisso, Deus não está interessado em nossa própria felicidade no sentido de alvo. Mas Deus nos ama e Ele quer que nós sejamos felizes. Dá para conciliar agora as duas coisas? E não é o nosso objetivo. Quando você busca a felicidade, você não acha. Quando você esquece da felicidade e se doa para Deus e para a sua família, para outras pessoas, você é feliz, porque isso é a natureza da felicidade. É quando você doa para outras pessoas que você realmente é feliz. Então, o sucessor, o plano de Deus para a nossa vida, não é tentar completar uma obra própria. Eu quero chegar no fim da minha vida, eu quero ter uma lista de realizações, eu quero que alguém escreva uma biografia, ou talvez eu mesmo escreva a minha própria biografia, e eu quero poder contar todas as minhas realizações. Gente, isso é egoísmo, isso é eu querer uma coisa para mim. Em Deus, nós abrimos mão de tudo isso e nós falamos, a única coisa que eu quero é poder contribuir com a obra de Deus, com o plano de Deus. Porque Deus vai fazer uma coisa que vai fazer todo mundo ficar feliz. O que, que é? Estabelecer o reino dele aqui na terra. Vai ser uma... Olha, as plantas vão ser felizes, os rios vão ser felizes, os animais vão ser felizes, os homens vão ser felizes, os anjos vão ser felizes e, principalmente, Deus vai ser feliz. Ele vai fazer uma coisa fantástica. Então, gente, eu não quero, eu não preciso buscar a minha felicidade. Eu tenho que contribuir para que isso aconteça. Isso tem que acontecer. Qual que é a oração de Jesus? Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Esse é o primeiro, é o pedido que abrange todas as coisas. Eu tenho necessidades hoje, mas as minhas necessidades hoje, o pão hoje, o meu perdão, todas essas coisas que vêm depois, isso é uma consequência, isso é secundário. O grande objetivo de Deus, o grande anseio no meu coração tem que ser que venha o teu reino. Então, se você pensar assim, você não fica frustrado. Quando você chega no fim da sua vida, e você deixou uma obra incompleta, não tem importância, porque tem que ter continuidade, você não foi chamado para fazer tudo. Você não foi chamado para fazer tudo, você foi chamado para fazer uma coisinha. E é bem provável que eu não seja nem o Moisés, nem o Davi e nem o Elias. Eu não vou chegar, é uma coisa, hoje é uma coisa mais da geração, da igreja, do corpo, não é? Não é mais assim, eu sou Elias, não. Eu nem faço, nem sou nada, mas eu faço parte de uma geração que está contribuindo como Elias com o grande plano de Deus. Amém? Então, isso nos ajuda a achar o nosso lugar na vontade de Deus. Ok, rapidamente aqui então, como que o sucessor é formado? Né? Eu vou ter mais perguntas do que respostas, mas de qualquer maneira, sim, a gente vai nós vamos colocar alguns itens aqui para pensar sobre esse assunto. Primeiro item aqui é iniciativa. Quem que toma a iniciativa? De onde que veio? Assim, agora eu vou pensando, né, em cada um desses casos, principalmente esses casos aqui do Velho Testamento, mas vale aqui também. De quem é a iniciativa? Bom, essa pergunta é uma pergunta carregada, não vai dar para responder, porque é a mesma resposta de como que você foi salvo. E se você está me entendendo, você sabe que o negócio é muito complexo e ninguém responde. Tem gente que fala que é só Deus, tem gente que fala que é só o homem que escolhe, e tem gente que fala que os dois, e tem gente que fala que é 100% cada lado, e tem gente que fala que é uma mistura, e no fim a sua cabeça fica realmente confusa. A gente não vai conseguir entender além desse ponto de que as duas partes têm participação, envolve Deus, não dá para pensar nisso sem Deus, não dá para pensar nisso sem uma resposta, e na verdade aqui nós estamos falando de três elementos. Então vamos pensar, de quem que é a iniciativa? Tem três partes: Deus, o sucessor, mais o discipulador ou o antecessor, né? A pessoa que está passando a unção. Então nós temos três partes nisso. Se eu for olhar aqui em Elias, eu vou dizer que Elias praticamente não entrou com nada. Eu não posso falar nada porque quando, logo depois daquele grande momento de cair fogo do céu lá no Monte Carmelo, Jezabel falou que ia matar, mandou um mensageiro. Eu nunca entendo por que alguém vai mandar um mensageiro para falar com o sujeito, eu vou te matar. Se o mensageiro achou o cara, por que não matou na hora, né? Ele mandou um mensageiro, falou assim, vou te matar. Mas foi assim que Jezabel fez, né? Mandou um mensageiro, falou assim, vou te matar. Aí Elias perdeu, de repente, assim, né, o grande homem de Deus, perdeu toda a confiança, assim, ficou com medo e, né, viajou dias, né, para chegar no sul de Israel, de Judá, depois viajou mais 40 dias para chegar no Monte Sinai. Mas nesse Monte Sinai foi que Deus falou com ele, você vai ungir três pessoas e a única pessoa que ele ungiu foi Eliseu. Mas o fato de Elias ir para lá mostrou que Elias estava preocupado que ele ia morrer. Mas ele estava preocupado também, ele falou assim, Deus, eu tenho sido muito zeloso, eu tenho feito muitas coisas e ele não, você tem que ler nas entrelinhas, né? Porque Elias não era bobo, ele não ia falar com Deus, o senhor não está fazendo nada. Mas quando ele falou assim, eu estou fazendo muita coisa e reticências, Deus entendeu muito bem o resto da frase. O resto da frase é, eu estou fazendo muitas coisas e o senhor não está fazendo nada. Tipo assim, o senhor não está fazendo a sua parte. Mas ele estava preocupado com a missão dele. Ele não estava só preocupado com, a Jezabel vai me matar. Tem gente que interpreta que lê assim. Elias ficou com medo e, nossa, ele está tão preocupado com a vida dele. Não, ele não só estava preocupado com a vida dele. Ele estava pensando também na missão. Ele estava pensando, caiu fogo do céu, todo mundo viu que o Senhor é Deus, só que Acabe está no trono, Jezabel está no trono, e a missão mesmo que eu vim para completar, não se completou, entendem? Então ele estava dizendo, se Jezabel me mata, nesse momento, eu penso que Elias podia até estar pensando, eu não completei a obra, vou morrer e vai ficar incompleto. E foi aí que Deus falou com ele. Está incompleto, mas não é você que vai fazer. Você vai ungir Eliseu e os outros dois reis, e na verdade ele não fez os outros dois reis, então a única coisa que Deus deu para ele fazer no resto da vida dele era ungir Eliseu. E isso ele faz no mesmo capítulo, 1 Reis 19. Saiu do Monte Sinai, voltou para a terra de Israel, e ele logo achou Eliseu, jogou o manto, e Eliseu atendeu e foi atrás dele. Por que que Deus, então, só tem isso para fazer? Por que que Deus não levou Elias embora? Porque uma das coisas, você pode colocar isso como outro item, né? Eu vou continuar falando um pouquinho sobre iniciativa, mas como se forma o sucessor? Então, primeiro tem que ter uma iniciativa. Essa iniciativa envolve as três pessoas, não da Trindade, né? Mas três pessoas, três fatores. Deus, a pessoa ou a geração que vai ser chamada e o antecessor, aquele que vai passar o bastão. Então isso envolve os três. Agora, o outro item que você pode colocar aqui é que os dois, né? Na verdade os três também, né? Mas Elias, o antecessor e o sucessor, eles precisam passar tempo juntos. Em todos esses casos aqui, eles passaram tempo. Não era tão simples como falar assim, você vai ser meu sucessor, vem cá. Em nome de Jesus, eu passo a unção para você, Deus vai usar você, Deus está te dando o dom. Em nome de Jesus, pronto, agora posso ir embora. Não foi assim. Ele jogou o manto, mas se foi 10 anos, nós não sabemos, mas foi bastante tempo. Eles ficaram 10 anos, vamos supor, 10 anos juntos. Então, como se forma o sucessor? Passando tempo junto. Aí eu não tenho tempo para falar sobre isso, né? Mas Josué passou todo o tempo dos 40 anos no deserto. Você encontra Josué. Vários momentos específicos. E tem um versículo, não só, aí estão envolvidos os três. Porque não só, Josué também, ele estava fazendo as mesmas coisas que Eliseu. Ele estava esperando e ele estava servindo. Mas ao mesmo tempo você vê em Josué alguém que queria alguma coisa de Deus. Ele não estava fazendo aquilo sem propósito. Ele não estava dizendo assim, bom, a atividade que eu tenho no momento é servir Moisés, eu estou aqui fazendo tal. Não, ele estava atrás de alguma coisa. E aí acho que é Êxodo 33, quando Moisés arma uma tenda para encontrar com Deus, depois do monte, não tinha tabernáculo ainda, mas ele arma uma tenda onde Deus falava com ele, a nuvem descia e tal, e Deus falava com Moisés naquela tenda, Moisés ia, ouvia de Deus, ia falar com o povo. E Josué? Ele ficava lá dentro, assim, quem sabe, Deus tem uma coisa para me falar também, né? Fala assim que Josué não se apartava, então é tremendo isso, ele subia com Moisés, ele não podia subir até onde Moisés subia no monte, mas ele subia no monte, ele ficava perto, ele estava sempre por ali, e você vê essa história do capítulo 2 de 2 Reis, que Eliseu é aquele homem que está perto, está um carrapato, ele está grudado em Elias, ele quer ficar junto, ele quer estar ali na hora, ele não sabe talvez em todos os momentos o que vai acontecer, mas ele tem um objetivo, então tem que passar tempo juntos para receber a visão. Então, voltando para o primeiro ponto, iniciativa, no caso de Elias, acho que cobrou alguma coisa de Deus, Mas em toda a história, Elias é aquele assim, bom, Deus mandou jogar o manto, aí Eliseu vem correndo atrás dele, ai, eu vou largar tudo, eu vou te seguir. O que, que eu fiz? Eu não fiz nada. Assim, Elias é aquele mestre que não ajuda em nada, né? Ele não facilita as coisas. Você quer ficar comigo? É por sua conta. Eu não vou te dar nenhuma ajuda, né? Ah, Deus, Elias, tem lugar para dormir? Não, não tem lugar para dormir, não. Quer ficar junto comigo? Você vai enfrentar o que eu enfrento. Então, ele não ajuda. E nessa última história, ele vai falando assim, fica aqui, fica em Gilgal. Não, não vou ficar. Vai para Betel, fica aqui, não, não fico não. Em cada momento ele tenta despistar, ele tenta deixar para trás e Eliseu não fica. Então você tem a iniciativa de Deus, você tem a persistência, em vez de iniciativa, eu diria que o papel do sucessor é persistência, perseverança. Ele é captado pela visão, ele é cativado pelo alvo, ele não larga, ele vai atrás. Então, o grande papel do sucessor é que ele veste a camisa, ele adota a visão, ele é consumido pela visão de Deus. E Deus que toma iniciativa, mas, por exemplo, aqui, Moisés, eu não vou abrir lá também, em Números 27, quando Deus fala com Moisés, você não vai entrar. Eles já tinham discutido, já tinham insistido. Eu não terminei aquela parte onde Moisés discute com Deus, mas eu queria lembrar que Deus chega uma hora, assim, Deus é muito longânimo, não é? Deus é longânimo. Sabe o que é longânimo? Longânimo. Ele tem muito ânimo, ele tem muito fôlego, né? Ele vai suportando, mas chega uma hora que Deus fala assim, chega! Basta. Ele falou isso com Moisés, o amigo dele. Ele falou assim, não fale mais nisso. Eu quase penso que Deus estava dizendo, se você falar mais um pouquinho, eu vou ceder, eu não posso ceder, então não fale mais. Né? Quase que dá para pensar que é isso. Deus toma iniciativa, Deus fala com Moisés, você não vai entrar. Mas em Números 27, Moisés fala com Deus, tá bom Deus, se eu não posso entrar, olha, a gente não esperaria uma outra atitude de Moisés, ele é um homem de Deus, mas eu fico pensando que não é tão difícil você imaginar Moisés fazendo, tá bom, eu não vou entrar, mas deixa o circo pegar fogo, porque aí o pessoal vai ver que quando Moisés estava, as coisas funcionavam, né? Tem gente que vai ter uma atitude ruim porque está só interessado na própria fama. Mas Moisés não, ele queria o plano de Deus. A minha missão ficou incompleta, mas Deus não deixa o povo sem líder, sem alguém para ajudar, para cuidar, alguém que vai entrar e sair, ele fala tudo isso. E ele tinha Josué, mas ele não fala no nome de Josué. Ele não fala Deus... Eu tenho a pessoa, só quer usar esse aqui? É da minha confiança. Ele não fala, ele só fala, Deus, escolha alguém para tomar conta do povo. E Deus fala, pegue Josué, coloque na frente da congregação, passe a sua autoridade, autorize, passe o bastão. Então tem muitas coisas ali que a gente aprende sobre como passar a unção. Mas eu estou querendo dizer, não é só a imposição de mãos. O manto caiu sobre Eliseu, é a unção de Elias. Mas você acha que funcionaria se ele pegasse qualquer filho do profeta, nesse momento final, assim, vem cá, você vai ser meu sucessor. Vem cá, se você estiver junto comigo quando eu for embora, você vai receber a minha unção. Não, ele pegou Eliseu, que estava com ele há 10 anos. Tem que passar tempo junto. Então, a iniciativa pode ser de Deus, pode ser... do homem, mas envolve as duas partes. Moisés pediu, mas Deus escolheu, né? Davi, mesma coisa. Salomão era filho dele, mas a Bíblia fala que Davi tinha muitos filhos e filhos mais velhos do que Salomão. E a Bíblia fala claramente, em mais de um texto, que Deus escolheu Salomão de todos os filhos de Davi. Então, Davi também queria passar para alguém, mas foi Deus que escolheu. Então, a iniciativa vem de Deus, só Deus que pode plantar, mas fique pertinho, que Deus planta isso no nosso coração, e se Ele plantou, não fica com aquela coisa assim, ah, eu tenho tanta vontade, mas Deus vai me escolher, eu não sou ninguém, eu não sou, Deus não vai me escolher, não pense isso, fique junto, gruda, não só na pessoa humana, mas na presença de Deus, e aonde Deus está agindo, fique junto, coloque como alvo na sua vida, não largue, amém? Isso é importante, tem que passar tempo junto. E o último ponto desse aqui, que nós vamos terminar, é esse ponto que nós vimos em 2 Reis 2, que quando Eliseu pediu, nós já falamos sobre isso, né, que se Eliseu não estivesse vivendo em função daquele sonho, se Eliseu não estivesse pensando e orando e vivendo em função daquele chamado de Deus, quando Elias chegou para ele e falou assim, peça qualquer coisa que você quiser. Gente, se Deus falar com isso comigo agora, eu não sei se eu estou preparado, não sei se eu pensei, mas Eliseu estava com isso na ponta da língua. Ele sabia o que ele queria. Ele estava só esperando, quando é que Elias vai me perguntar? Então, ele tinha isso, então isso é muito importante. Mas a condição que Elias deu era, você pediu uma coisa muito difícil, mas isso só vai ser possível se você estiver junto e ver o que está acontecendo quando eu for embora. Então, nessa hora, a gente pode pensar, gente, mas como é que ele ia ter certeza? Como é que ele tinha capacidade de ver? Como eu falei domingo passado, ele podia estar presente e não ver nem os carros de fogo, nem o redemoinho, ele podia não ver nada, porque é de outra dimensão. É do mundo espiritual. Mas ele estava presente, o importante é ele estar presente. Você estando presente, você querendo, você colocando isso como objetivo na sua vida, se você estiver ali buscando e querendo e não deixando a oportunidade Kairos passar, você vai ter os olhos abertos. Eu não sei se Eliseu, até essa data, tinha tido uma experiência, a Bíblia não fala. Eu não sei se ele teve uma experiência sequer de ver o mundo espiritual, mas Eliseu, se você lembra da história dele, ele é um homem que toda hora está vendo coisas espirituais, né? Como naquela grande situação que os exércitos da Síria estavam cercando a cidade, o servo dele não conseguia ver, e ele orou, falou assim, abre os olhos, eu estou vendo, ele não vê, não sei porquê, e Deus abriu os olhos do servo, o servo viu todos os exércitos de Deus em volta da cidade. Então, Eliseu era um homem que sempre via, mas eu penso que isso começou nesse momento. Então, se nós, como geração, a gente pode colocar isso como aplicação pessoal, mas eu acho que é mais coletivo. Acho que o que Deus quer fazer hoje é mais assim, do corpo. Mas sendo coletivo, não vai ser de todo mundo, porque nem todo mundo está ali. Entendeu? Então, é do corpo, mas ao mesmo tempo não é de todo mundo. Então, se você está ali para estar junto, para buscar, querendo o que Deus vai fazer na nossa geração, querendo ser equipado, querendo participar, querendo ajudar de alguma forma, estar junto com Deus na obra dEle, e a gente sente a gente sabe que Deus está fazendo coisas hoje, mas gente, eu não sei se você tem essa sensação, mas a gente tem uma sensação de que Deus não está fazendo quase nada hoje, está apagado, o fogo está apagado, as coisas não estão andando. Tivemos grandes exemplos do século passado, grandes homens e mulheres de Deus, grandes avivamentos, mas hoje a gente fala daquelas coisas, tem uns respingos, umas curas, umas coisas que acontecem, mas não é como antigamente, não é aquela coisa forte e não é o que a gente espera pela Bíblia que vai acontecer antes da vinda de Jesus. Então, se nós vamos ser dessa geração que vai realmente entrar, que Deus vai passar unção, que Deus vai nos dar algo para preparar o caminho para Jesus, a gente tem que estar ali presente. Não pescando, não é que, não estou dizendo que a pessoa não trabalha secularmente. Eu estou falando de uma atitude do coração. Eu não posso estar abandonando a minha esperança. Eu tenho que estar ali servindo e esperando. E quando for a hora, como Eliseu sabia, a gente vai saber, vai ter uma expectativa, vai ter algo dizendo, está chegando a hora, eu não posso ficar de fora, eu não posso ficar de fora. Então, ver Elias sendo tomado, eu creio que essa atitude, você tem que estar ali até o fim. Você não pode ter acompanhado, buscado, servido, esperado, até faltando 5 minutos. Não pode. Você tem que estar ali até o fim. Se você estiver presente junto comigo, quando eu for tomado, vai cair a unção sobre você, mas você tem que ir até o fim. Então, essa é a mensagem que eu vejo nisso, né? Então, essa outra parte aqui nós vamos deixar para domingo que vem. Vamos orar. Senhor, nós queremos reconhecer que o Senhor tem algo tremendo para fazer e que não foi feito ainda. Tem muita obra incompleta. A geração que chegou até o dia de hoje é uma geração incompleta. Não terminou a obra que precisa ser feita. Aliás, a gente tem a impressão que está muito longe. Talvez os Eliseus não apareceram, talvez não. O Senhor não achou a quem passar o bastão. E nós queremos dizer, Jesus, ajuda-nos a entrar. O Senhor que toma a iniciativa, o Senhor que chama, o Senhor que planta a chama nos corações. Planta essa chama no nosso coração. Ou se ela já existe lá, sopra sobre essa chama e faz com que ela seja uma chama ardente, uma chama viva, que nos dê graça e motivação e perseverança para seguirmos, ó Deus, e para grudarmos em Ti, e para, ó Deus, esperarmos até a última hora, até a hora em que o Senhor realmente vai liberar a geração que vai preparar o caminho para a Tua volta. Isso nós pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Amém.